continuando o conceito de Yemot HaMashiach, época de Mashiach, uma questão que muita gente pergunta. Quando Mashiach chegar, todos os judeus do mundo inteiro vão morar em Israel. Todas as sinagogas do mundo vão para Israel. Escrito assim no Talmud, que todos os lugares onde se estudou a Torá, tanto Beit Midrash, casa de estudos, sinagogas, vão todos eles irem para Israel. E não podemos esquecer que vai ter a ressurreição dos mortos também. E é um assunto que ainda temos que falar. Então imagina só. Vão ter milhões e milhões e milhões de pessoas para morarem em Israel. Onde vai caber tanta gente? E a resposta é a seguinte. Quando o nosso povo entrou em Israel, há 3.300 anos atrás, e conquistaram a terra de Israel com Yehoshua, essa terra conquistada foi um pedaço da terra prometida para Abraão Avinu. Se você olhar, inclusive, justo foi agora, para achar dessas semanas agora, semana passada, não agora, anterior, onde Deus fala que vocês vão entrar em Israel, vocês vão conquistar, mas cuidado, esse lugar aqui é a terra dos Refaim, não pode conquistar aqui. Cuidado, aqui é a terra de Moab, que não pode mexer, e assim por diante. Quando Deus prometeu para Abraão Avinu que os seus descendentes vão ter uma terra, estou dando para você uma terra, que os seus descendentes vão herdá-la, essa terra é uma terra muito maior do que a terra que Yehoshua pode conquistar. Por quê? Como está até indicado lá em Parashat Masei, a Torá fala que essa terra, quer dizer, essas terras que não são para serem conquistadas, não podem ser conquistadas ad midrach kafragel, até o pisar do pé. O que significa até o pisar do pé? Dizem nossos mestres, ad midrach kafragel, até o momento que os pés de Eliyahu HaNavi vão estar sobre o monte das oliveiras anunciando Mashiach. Até lá, não podemos conquistar essas terras. Não são nossas. Quando chegar aquele momento, aí sim Deus está dando a terra dos 10 povos. Nesta região toda, naquela época viviam 10 povos. 7 povos viviam na terra de Canaã. E esta terra era para ser conquistada naquele momento. Do outro lado do rio Jordão, indo em direção ao rio Eufrates, viviam mais 3 povos. E essa terra desses 3 povos não podia ser conquistada. Da terra de Israel, que se tem hoje, por exemplo, não é todo o território, nem da época de Yehoshua. Na época de Yehoshua, a terra de Israel ia mais para o norte. E na realidade, no sul, não era tão habitada. Não era habitada até o sul. Eilat não era considerada Israel. Mas, do Negev até o norte, e o norte ia muito além do que nós estamos hoje, parte do Líbano e Síria pertencia a Israel. Isso era a terra de Yehoshua, a terra que o povo conquistou quando entrou em Israel. E também eles tinham um pedacinho do outro lado da Jordânia, que é mais ou menos onde é o Golan, um pouco para baixo, que era a terra de Sihon e Og, que pertencia também às tribos de Reuben, Gad e metade de Menashe. Só, esse era o trecho que era Israel. Então, hoje, o Estado de Israel é numa boa parte do que era Israel da época de Yoshua, mas não inteiro. A terra que Deus prometeu para Abraão vai até o rio Eufrates. Vai lá para cima. E também vai bem mais para o lado do Oriente. Quer dizer, é uma terra que pega um pedaço do Iraque, pega a Síria praticamente inteira, o Líbano inteiro, e eventualmente chegue perto do Irã, algo assim. Isso no mapa moderno. Mas de qualquer forma, esse trecho todo vai ser a terra de Israel. Essa é a terra que Deus prometeu para Abraão Avinu. Deus falou para Abraão Avinu, do rio Eufrates até o grande mar, o mar Mediterrâneo, até Nehar Mitzrayim, inclusive, ao sul, a terra de Israel chega até o rio Mitzrayim. O rio Mitzrayim é o último, na verdade, né, mais da direita, afluentes, que na verdade não sei se lá é afluente, não deve ser afluente, deve ser... Não, é afluente, sim. Do Nilo, exatamente. O delta do Nilo é formado por vários riozinhos. O rio mais da direita é chamado Nehar Mitzrayim. Então, quer dizer, a terra de Israel também vai ali até aquele pedaço do Sinai. E já praticamente no Egito. Essa é a terra de Israel que Deus prometeu para Abraão Avinu. Ela é bem maior, de fato, para ter exatidão e precisão onde que é. Nós precisaríamos de dados mais atuais, porque hoje nós conhecemos o mapa moderno. E tudo isso nós vamos ser instruídos por Mashiach. Nós temos uma ideia, mais ou menos, porque está escrito na Torá, dos rios. Você sabe mais ou menos dos rios. Quais países que estão dentro ou não estão, e exatamente qual é o limite, isso tudo nós vamos ter as informações por intermédio de Mashiach e de Eliyahu Navi, e dessa forma vai poder se ter esse grande, enorme país da terra de Israel. E aí então está respondida a pergunta, onde é que vai entrar tanto judeu? Não vai faltar espaço, não se preocupa. Fora que, isso além de, a terra de Israel é chamada de Eretz HaTzvi, a terra do viado. Por quê? Dizem nossos mestres que o couro do viado é um couro que dá para esticar. E assim também dizem nossos sábios que a terra de Israel é uma terra que se estica. Tem espaço para todo mundo. E é algo incrível. Quem viaja para Israel e fica de olho nos lugares, nas construções, é impressionante como tem áreas que você fala, aqui já não tem mais onde construir, acabou, provavelmente vão aumentar a cidade em volta, porque aqui no meio já não tem mais o que fazer. E de repente você chega e vê, ops, estão construindo, mas onde tinha esse espaço aqui para construir? Tem espaços que nós nem imaginamos, mas sempre está surgindo, sempre tem construções novas e habitações novas. É uma coisa impressionante. Então, isso nós vemos hoje. Imagina só na época de Mashiach, quando vão acontecer muitos milagres mais visíveis ainda, a terra vai se esticar. Não se preocupa, vai ter espaço para todo mundo. Mas não só. Mesmo o território vai ser muito maior do que aquele que nós imaginamos que é a terra de Israel. E logicamente que todo esse território vai ser dividido entre todas as tribos, da mesma forma que era antigamente. Provavelmente a divisão vai ser diferente, mas de qualquer forma essa terra vai ser dividida para todos. Todos vão ter a sua parte. E nisso vão começar também a se aplicar algumas das leis que nós hoje em dia não temos. Esse é um outro assunto que nós temos que abordar. Mas, por exemplo, as leis de territórios, de terrenos. Na terra de Israel existem muitas leis, em Parashat Behar, na Torá, final do terceiro Kumash, terceiro livro da Torá, Vaikra, onde a Torá fala sobre as vendas de campos, vendas de casas, que não são vendas eternas, justamente para os terrenos não mudarem de tribo. Se aqui é toda uma região da tribo de Shimon, por exemplo, é um território que é da tribo de Yehudá, tribo de Efraim, Menashe, Reuven, Gad. Se uma pessoa de Gad vende a sua casa para uma pessoa que é da tribo de Shimon, então vai ter uma casa no meio que não pertence mais àquela tribo. Então não pode ficar isso por muito tempo. Então por isso existem uma série de regras, e logicamente que o valor venal das casas e dos campos leva em consideração isso. Não é uma venda eterna. Então é como se você pagasse um aluguel. Não é aluguel, porque é considerado seu completamente durante esse período. Mas é um arrendamento por aquele tempo. Aquela casa pertence à pessoa por aquele tempo, ou aquele campo, em todas as regras para Parashat Behar. Mas o valor depende de quanto tempo de fato essa pessoa vai poder usufruir daquela casa. Isso tem a ver com as leis de ano jubileu, Yovel, que nós mencionamos ontem, que vai voltar a vigorar na terra de Israel quando Moshe chegar. As leis de Yovel são justamente 50 anos, no quinquagésimo, tudo volta a como era. Então, se eu compro uma casa há 5 anos do ano jubileu, tem um valor essa casa, e se eu comprar há 35 anos do ano jubileu, vai ter outro valor. A mesma casa. Porque justamente essa compra é uma compra que é só por esses 35 anos, ou é só por esses 5 anos. Então muda o valor. Todas essas regras vão voltar a vigorar quando nós tivermos Mashiach e essa terra de Israel aumentada e grande.